Olá, eu sou o J. Gaivota e esse é o artigo O Futuro dos Políticos está nos Documentários, que foi publicado no enfimcinema.com.br. Nas eleições americanas de 2017, uma candidata democrata chamou a atenção desde seu primeiro vídeo de campanha. Nele, a narradora constatava que a corrida eleitoral era sobre o povo contra o dinheiro. A peça publicitária foi produzida para Alexandria Ocasio-Cortez, membro dos Socialistas Democráticos da América, o DSA, os quais têm propostas revolucionárias para os padrões americanos de anticapitalismo, antifascismo e direitos de minorias. O vídeo foi produzido pela Naomi Burton e pelo Nick Hayes, que fundaram a produtora Means of Production. A colaboração também rendeu o documentário Virando a Mesa do Poder, de 2019, dirigido por Rachel Lear, que retrata Alexandria e outras três candidatas que disputaram as eleições. Ele é exclusivo da Netflix e é o documentário adquirido pelo maior valor já pago no Festival de Sundance, 10 milhões de dólares. O sucesso da iniciativa entre produtores e a política continua mesmo após a campanha. O Green New Deal ganhará o seu próprio documentário. Esse é o projeto de lei mais ambicioso da DSA, que definirá um planejamento de 10 anos de investimentos em energia limpa, educação, saúde, habitação e infraestrutura. Além da congressista, outros democratas já anunciaram que também estão investindo no cinema. Em 2018, a Netflix anunciou um acordo com a empresa Higher Ground Productions, da Michelle e do Barack Obama, para a produção de conteúdo para a plataforma. Apesar de ainda não terem anunciado nenhum reality show chamado Os Obamas, há 7 projetos anunciados, mas eles deixam claro que o foco deles não é na política. O prefeito da cidade de South Bend, na Indiana, Pete Buttigieg, atualmente em seu segundo mandato, foi o mais recente a anunciar o seu documentário. Produzido pela Story Syndicate, que tem esse ótimo nome, ele vai retratar sua pré-campanha política para a presidência em 2020. O ex-congressista Beto O'Rourke foi considerado, junto com Alexandria, um fenômeno das redes sociais nas últimas eleições. Apesar dele ter perdido a eleição para o senador Ted Cruz, o documentário Running with Beto foi lançado pela HBO e reconta os momentos da corrida eleitoral. A ex-candidata à eleição presidencial, Hillary Clinton, e a sua filha, Chelsea Clinton, estão abrindo uma produtora e já planejam, junto com vários estúdios, a produção de diversas obras. O foco, elas afirmam que será em histórias feitas por e para mulheres. Eu ainda me lembro durante uma aula do técnico que, por algum motivo, tive que assistir a palestra do Al Gore de 2 horas no documentário Uma Verdade Inconveniente, em 2006, pelo Davis Guggenheim. Não somente a minha classe, mas uma quantidade grande de pessoas viram o filme. Segundo uma pesquisa de 2007, feita em 47 países, 89% das pessoas que assistiram ao documentário disseram ter se conscientizado sobre o aquecimento global. Aliás, o filme Vice, de 2018, dirigido pelo Adam McKay, tem uma cena que mostra o rebranding do fenômeno. De temível aquecimento global, fomos pro menos assustador mudanças climáticas. Isso graças à ligação do vice-presidente com o setor de energia. Felizmente, conforme a Piauí explica num artigo recente, alguns veículos de mídia passaram a utilizar o termo crise climática para refletir com seriedade os problemas ambientais. Mas não são só os democratas que utilizam o cinema como plataforma política. Os republicanos também têm uma longa história de investimento na mídia. O Ronald Reagan é um caso que eu cito mais por ser uma inversão da regra, afinal, ele era da área do cinema e depois foi para a política, e também pela relevância dele, já que ele é ex-presidente dos Estados Unidos. Ele começou como ator em 1937, estrelando no papel principal um filme chamado Love is in the Air, mas segundo o ator, foi no filme de 1942 chamado King's Row, dirigido por Sam Wood, que ele realmente se tornou uma estrela. Mas 2 meses depois do lançamento do filme, ele foi convocado para servir na Segunda Guerra Mundial. Depois de 1 ano, devido à sua miopia, ele foi transferido para a First Motion Picture Unit, onde ele passou a estrelar e a produzir propaganda para o exército americano. Ele chegou a ser presidente do Sindicato dos Atores, o Screen Actors Guild, em 1947 até 52 e depois em 59. Ele ficou à frente da instituição no período de caça aos comunistas. Ele era aliado do FBI e testemunhou ao Comitê de Atividades Anti-Americanas, descrevendo um pequeno grupo que tentava ser uma influência disruptiva dentro do sindicato. Além de ser o estrategista da campanha eleitoral do Donald Trump, o Steve Bannon também é produtor de cinema, focando seus esforços em fazer documentários. Ele também era diretor de uma influente publicação conservadora americana, focada em conteúdo que é antissemita, xenófobo, misógino. No governo Trump, ele cresceu, chegando a estar no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ele já se encontrou com o Bolsonaro, com o Salvini, para lhes dar informações e alguma consultoria. E agora, depois de ser afastado do governo, ele fomenta a extrema-direita pelo mundo com o seu denominado O Movimento. Ele tem mais de 20 filmes produzidos pela Citizen United Films, a máquina de propaganda para a qual ele trabalha, e ganha muito bem por isso. Segundo The Independent, o ideólogo, movimenta milhões arrecadados através de um esquema que envolve a organização e empresas privadas, para o benefício próprio e para atacar os oponentes. O seu método de comunicação é brevemente estudado no vídeo ensaio Steve Bannon, do canal chamado Philosophy Tube, no qual faz uma análise das argumentações dele no documentário Generation Zero. Ele apela para o emocional ao invés de tentar te convencer racionalmente de seus argumentos, um fenômeno chamado substituição afetiva. E o principal ponto desse documentário é que a crise de 2008 não é inerente ao capitalismo, mas é fruto da irresponsabilidade de uma geração que cresceu entre os hippies. Num artigo do The Atlantic sobre o documentário de Battle O'Rourke, há o destaque para uma frase que, se não é ingênua, é paradoxal, para não dizer enganosa, no qual o coordenador de campanha do candidato diz que o que eles estão vendendo com esse candidato é a genuinidade. O crítico e estudioso dos documentários, Bill Nichols, afirma no livro Introdução ao Documentário que, quando acreditamos que o que vemos é testemunho do que o mundo é, isso pode embasar nossa orientação ou ação nele. A impressão da realidade produzida pelo documentário é exatamente o que os políticos estão buscando para se conectar com os eleitores. Uma autenticidade fabricada. Por hoje é isso, por favor. Assine ao nosso podcast no Spotify ou no seu agregador. Também acesse ao enfimcinema.com.br e nas redes sociais. Um grande abraço e até mais.